Convido a vocês, por gentileza, para abrirem a palavra de Deus. No livro dos Salmos, Salmo de número 96. Salmo de número 96. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Irmãos, sabe aquela atitude que um súdito, ele tem quando está diante de uma autoridade ou de um rei? Ele curva-se diante deste rei em forma de reverência, de obediência. Ele está diante de uma autoridade. Pois bem, este salmo é um salmo que a epígrafe já mostra, hoje aponta a majestade de Deus, o tributo e a glória à majestade de Deus. O salmista aqui, quando ele compõe esse salmo, ele tem a ideia da majestade, da grandeza do rei de todo mundo, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Pois bem, a atitude de um súdito diante de um rei e de uma autoridade, é uma atitude reverente, é uma atitude de obediência. E aqui nós, nesse Salmo de número 96, nós vamos encontrar aqui três atitudes que o súdito, nós, os servos do Senhor, devemos ter diante dele, diante do rei, do Senhor Yahvé. Acompanhe comigo do versículo 1 ao versículo de número 6, é a primeira atitude que o salmista vai declarar aqui, uma atitude de louvor ao Senhor. Por que uma atitude de louvor? Porque nós, neste salmo, nós somos convidados a cantar ao Senhor. Nós somos convidados a louvar ao Senhor. E aqui, esta primeira atitude revela a nossa maneira de estar diante do Senhor. Se nós fôssemos perguntar aqui, através deste texto, a quem cantar, o salmista provavelmente responderia aqui, já responde no texto: cantai ao Senhor. Se nós fôssemos perguntar ao texto o que cantar, o salmista vai nos mostrar o que nós devemos cantar diante do Senhor. Devemos cantar um novo cântico. Se fôssemos perguntar o que cantar e por que cantar, logo após o salmista vai trazendo essa ideia. Do versículo 1 ao versículo de número 6, o salmista traz essa ideia bem forte, bem marcante, porque esses verbos aqui estão no imperativo. E aqui o salmista traz: cantai ao Senhor um novo cântico. Como um maestro, ele tem ali o seu dever de reger aquele coral, de reger como um regente mesmo, o salmista está apontando aqui que eles deveriam cantar ao Senhor, mas cantar ao Senhor um novo cântico, cantar ao Senhor todas as terras. Esse imperativo mostra que a ação deve ser realizada tanto individualmente como coletivamente. E nós sabemos aqui, nosso irmão louvor, nosso pastor aqui, louvor ao Senhor, e nós percebemos a alegria dele em revelar aqui que ele compôs algumas músicas para Deus, de uma forma alegre. De fato, os grandes compositores ali compõem as suas músicas, às vezes para expressar um momento de tristeza, e outros, porém, compõem para mostrar a sua alegria, a sua satisfação. E neste salmo, que é um salmo de tributo à glória e à majestade de Deus, o salmista está convidando, conclamando todos os povos a cantar o Senhor. O interessante aqui é que esse cântico, irmãos, não é um cântico comum, é um cântico diferente. Pode-se dizer, não é um cântico antigo, porque até o próprio texto aponta, é um cântico novo. E por que razão será que o salmista, ele expressa aqui, nesta forma imperativa, o que o povo deveria cantar ao Senhor? E por que aquele povo deveria cantar ao Senhor? O contexto aqui é um contexto de uma convocação alegre, de uma apresentação para estar diante do Rei, do Senhor. Irmãos, este contexto do Salmo 96 é o contexto justamente quando o povo, eles ficaram cativos na Babilônia, preso. E aí nós conhecemos a história. O povo sofreu na Babilônia. Aqueles que eram fiéis a Deus não podiam mais cantar. Aqueles que eram fiéis a Deus não podiam mais expressar a sua forma de louvor e gratidão a Deus. Muito pelo contrário, com Daniel foi obrigado o povo de Judá a adorar a imagem. Porém, os amigos não se dobraram. Era assim a vivência deles na Babilônia. Mas aqui no Salmo de número 96, o quadro muda, a situação muda de uma circunstância ruim para uma circunstância boa. Este salmo aqui é um salmo de composição alegre. É um canto, é uma convocação alegre. É uma nova conquista. No texto de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: se há alguém triste, ore. Mas se há alguém contente, cante louvores. E é justamente isso aqui que o salmista está querendo, de uma forma de canto mesmo ali, explicar a todo aquele povo, a nação de Judá. E o salmista está trazendo essa ideia: cante ao Senhor, mas cante um novo cântico. Cante ao Senhor todas as terras. E ele vai desenvolvendo isso porque eles estavam presos e agora eles estavam retornando a Jerusalém. Notem bem, na Bíblia de vocês, está registrado aí, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 23 ao 33. Aqui, o salmista está fazendo meio que uma citação direta daquilo que Davi havia feito lá quando ele era rei. A arca da aliança, que simboliza ou simbolizava a presença de Deus, ficou cerca de 24 anos fora de Jerusalém, fora do arraial. Mas aquela arca tinha uma importância muito grande para aquele povo, para o povo de Deus, porque simbolizava a presença de Deus. E Davi, como rei, estava triste porque a arca já não estava ali em Jerusalém, no seu lugar de origem, na terra de origem. E ele consegue com que aquela arca retorne, e quando chega a notícia até os seus ouvidos, ele fica alegre. E Davi faz as mesmas palavras que o salmista usou aqui, foram as mesmas palavras que Davi utilizou lá, dizendo: cante um novo cântico, a presença do Senhor estava longe, e agora a presença do Senhor retornou ao seu lugar de origem. Semelhantemente, meus irmãos, aqui o povo estava preso, estava cativo, não estava no seu lugar de origem. Muito pelo contrário, estavam na Babilônia, sofrendo. E agora esse povo está retornando ao seu lugar de origem. Então, é esse o motivo que o salmista, ele faz com que o povo cante ao Senhor. Ele, meio que uma ordem, um pedido, cante ao Senhor um cântico novo. E justamente isso, é um novo cântico. Eles estavam presos. Eles não, já não cantavam mais. No Salmo, de número 137, do versículo 1 ao versículo 2, os babilônicos, de uma forma irônica, diziam aos judeus, aos que estavam cativos: nos cante um cântico de Sião. E eles disseram, como nós poderemos cantar um cântico em terra estranha? Como nós poderemos cantar? Eles estavam tristes. Eles penduraram sua harpa no salgueiro. Porém, aqui, eles estavam alegres, porque o Salmo está trazendo esta ideia. Observe que isso vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, outros imperativos vão acontecendo no texto. No versículo 2 em diante, acontece assim, ó: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Isso vai se desenvolvendo aqui, meus irmãos, com esses imperativos. Eles estavam tristes, mas agora eles estavam sendo comissionados ou convocados a estar alegre na presença do Senhor. E o salmista aponta dizendo que eles deveriam bendizer o nome do Senhor. Aqui a ideia é de você falar coisas boas, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Você falar coisas boas do nome do Senhor. É justamente isso aqui que o salmista está trazendo à tona. Você deve cantar, você deve bendizer, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer problema. Bendiga o nome do Senhor. Diga: o Senhor é bom em meio a essa tempestade. Diga: o Senhor é bom em meio a essa dificuldade. É isso aqui que o texto traz a ideia. Bendiga o nome do Senhor. Mas não para por aí. Proclamai a sua salvação dia após dia. A ideia aqui de proclamar essa salvação é você dizer em alto e em bom som aquilo que o Senhor realizou na sua vida. O que Deus fez através do seu Santo Espírito na sua vida, mudou a sua atitude, ora pois, pecador, e Deus fez essa transformação. Essa ideia que o salmista traz foi aquela libertação que Deus havia feito lá no Egito, libertou o povo das mãos de Faraó. E é essa ideia, porque Deus, Jesus Cristo, ele nos libertou. E o salmista está apontando todas essas ideias. E não para por aí, ele agora começa a explicar por que se deve cantar, por que se deve bendizer, por que se deve anunciar e por que se deve proclamar o nome do Senhor. Acompanhe comigo no versículo 4, versículo 5, diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista dá aqui uma ordem, e agora ele explica por que se deve cantar, por que se deve bendizer, por que se deve anunciar essa salvação, porque o Senhor é grande, ele é muito digno de ser louvado, porque o Senhor é maior do que todos os deuses. Aqui tem até um trocadilho. Na linguagem original, há um trocadilho aqui, usando o termo de Elohim. Mas aqui o salmista aponta, porque ídolos, ele usa outro termo, que era um termo bastante usado em outras nações. Porque eles faziam com a mão imagens de escultura e adoravam e colocavam um nome semelhante ao nome de Deus, Elohim, Yahvé. E aqui é um trocadilho que o salmista faz, ó, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Aqui ele traz uma ideia que são ídolos fracos, são coisas feitas pela mão do homem. Ele usa um termo Elilim, e o salmista mostra no aspecto adversativo aqui, o Senhor, porém, fez os céus, mostrando o Senhor, o Elohim, o Yahvé, o nosso Deus, comparando que o nosso Deus, ele é grande e ele é maior. Portanto, meus irmãos, a nossa primeira atitude diante do Senhor deve ser de louvor, porque Ele nos convida a clamar, a cantar a Ele, nos convida a bendizer o Seu nome, nos convida a proclamar e anunciar, porque Ele é Deus. Irmãos, independentemente das circunstâncias que está acontecendo no mundo, no país, o nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele é o nosso Deus, Ele é grandioso. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter esta consciência. João Calvino, ele afirma que o homem, ele projeta e arquiteta a fabricar ídolos, imagens, coisas de homem, mas o nosso Senhor, porém, fez os céus. O homem faz o ídolo, o nosso Deus faz o homem, faz os céus, o nosso Deus é o Criador de tudo. Portanto, essa é a nossa primeira atitude, de estarmos diante do Senhor em louvor. E a primeira aplicação dessa parte é que nós devemos cantar em qualquer circunstância. Está triste? Cante. Está feliz? Cante mais ainda. Está alegre? Cante mais. Se vier uma pessoa pedindo um conselho, cante para ela, cante com ela, ore com ela, faça isso. Deus te chamou para isso. Cante ao Senhor. Nós devemos então, irmãos, cantar. Mas é cantar um novo cântico. O que é o novo cântico? É mostrar aquilo que Deus fez através do Espírito Santo em nossa vida, uma mudança total daquilo que Deus faz, daquilo que Ele realiza, porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, o reino maravilhoso da luz. E nós devemos fazer isso, bendizer e anunciar, é justamente isso, é testemunhar daquilo que Deus fez e realiza em nossa vida. A segunda atitude que este salmo nos apresenta, que nós devemos ter diante do reinado do Senhor, de Yahvé, é uma atitude de serviço. E aqui serviço é culto. É uma atitude de cultuar a Deus. É de você viver a sua vida, o seu momento com Deus. Tanto singularmente, como coletivamente. Você vive o seu culto em casa, em Deus, em oração, fazendo seus afazeres domésticos, trabalhando, você está ali cultuando a Deus, falando com Deus, mostrando a Deus a sua necessidade e também este momento aqui. Irmãos, como que essa pandemia nos trouxe uma grande realidade? A necessidade de estarmos juntos na igreja. Apesar de toda a tecnologia estar contribuindo, ajudando para a divulgação da palavra de Deus, como se faz necessário, irmãos, nós estarmos juntos, comungando, coenonia, juntos, uma mesma fé, um mesmo batismo, um só amor, a necessidade de se abraçar, de conversar, de contar nossas necessidades, de ouvir também, essa é a atitude que nós devemos ter, e o salmista vai expressar isso, tributai ao Senhor, ele diz, no verso 7 em diante, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Nós dizemos isso na rua, no trabalho, na faculdade e proclamamos na igreja, no templo. Porque o Senhor nos chama a louvar e também nos chama a cantar e a servi-lo, a cultuá-lo. A ideia aqui de tributar é a mesma coisa que levar, dar, levar ao Senhor o que é de melhor. Porém, nós devemos atentar para um aspecto, não cultuar a Deus como Caim cultuou, de uma forma errônea, mas fazer como Abel, dar o de melhor, se entregar ao Senhor. E o salmista está trazendo essa ideia: olha, nós estávamos presos, estamos caminhando rumo a Jerusalém, e agora nós devemos tributar ao Senhor, fazer o que é de melhor, porque na Babilônia nós éramos impedidos de fazer tudo isso, e agora nós estamos aqui. Irmãos, quando essa pandemia passar, tudo que foi impedido, irmãos, de realizar a igreja, nós vamos voltar cantando, jubilosos, sabendo que devemos tributar ao Senhor e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora o versículo 10 é o epicentro desse salmo, é a parte maior, porque diz assim: diz entre as nações, reina o Senhor. Esse termo reina o Senhor, ele aparece do salmo 92 ao salmo 100. Portanto, esse salmo está num conjunto de salmo que é conhecido como salmos de realeza. Então é justamente essa nossa postura e nossa atitude e que nós devemos ter diante dele, de cantar, independentemente das circunstâncias, e de cultuar ele, é o que nós estamos fazendo aqui, com todas as medidas cabíveis, distanciamento. Isso é maravilhoso, cultuar ao Senhor. O salmista disse que preferia passar um dia na casa de Deus do que mil anos longe. Lá no Rio de Janeiro eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, como que a internet viabilizou tudo, e eu prefiro mais ficar em casa do que ir para a igreja. Eu discordo plenamente. E aí, é justamente essa ideia que o salmista está trazendo: vamos cultuar a Deus, vamos entrar na beleza da sua santidade, vamos dizer entre as nações, reina o Senhor, irmãos. É justamente isso. Precisamos entender isso. E nessa parte nós temos aqui algumas aplicações. Nós devemos cultuar ao Senhor, mas não de qualquer forma. Cultuar ao Senhor da maneira correta. E a própria palavra de Deus nos orienta acerca disso. Paulo dizendo lá: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim você vai experimentar qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Precisamos entender isso, era justamente isso que o salmista está trazendo. E, por último, terceiro lugar, nossa atitude deve ser de alegria. Acompanhe comigo, do versículo 11 ao versículo 13, para encerrarmos. Alegre-se os céus, e a terra exulte. Ruge o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as aves do bosque, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Percebam aqui que é basicamente também uma ordem, um imperativo. Porém, o salmista está dirigindo esses imperativos não para os seres humanos. Notem bem, olha o que ele diz: alegrem-se os céus e a terra exalte ou exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Ele fala de bosque, fala da natureza aqui. Ele está conclamando, porque a ideia que está aqui sendo exposta é que com a queda, irmãos, nós sofremos com o pecado. E aí o ser humano, que foi criado para ter alegrias, hoje em dia há uma grande crise de ansiedade, de depressões, e leva a pessoa na mais profunda tristeza. E o salmista está trazendo essa ideia aqui, porque de fato, irmão, se uma pessoa ficar presa, trancafiada, em uma cadeia, em uma prisão, ela fica angustiada, ela fica depressiva, não é isso? E aquele povo, o povo de Deus, ficou preso. Provavelmente alguns estavam depressivos, alguns estavam tristes. Mas estes imperativos aqui apontam que eles deveriam cantar, deveriam tributar. E aqui está trazendo a ideia que a natureza precisava também. Assim como o homem sofreu a queda, a natureza foi desfigurada. E aqui o salmista está trazendo esta ideia de que o Senhor também irá julgar o mundo com justiça, irá restaurar todas as coisas, irá fazer uma grande mudança. E o aspecto aqui é um aspecto justo. De fato, o salmista está usando aqui uma linguagem personificada. Porque não tem como a natureza sorrir. Não tem como os céus se alegrar. Mas aqui, ele está trazendo uma ideia para que todo o povo de Deus, eles, ouvissem essa mensagem e se alegrassem também na presença do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 22, que a natureza geme aguardando a transformação. Então, assim como nós, irmãos, aguardamos uma justiça, né? Por vezes nós nos encontramos em situações e observamos isso através de algumas reportagens, através da internet, alguma injustiça acontecendo, e nós ficamos angustiados, e por vezes dizemos assim, meu Senhor, como é que pode? A justiça, às vezes questionamos em ver a injustiça humana, porém, a justiça de Deus é totalmente oposta, é totalmente diferente. O Senhor de fato virá, e Ele vai julgar toda a terra. Ele vai julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Isso pertence a Ele, isso cabe a Ele. O juízo é dEle e não nosso. A justiça de Deus é diferente da justiça terrena. Imagine um tribunal onde o culpado, ele torna-se ali uma pessoa liberta. E você toma um susto de ver como pode isso. É justamente esta ideia que o salmista está tentando mostrar. É assim, toda injustiça que foi acometida lá no cativeiro, agora Deus vai transformar em bem. Por isso um novo cântico, por isso um cântico alegre. A justiça virá, irmãos. E nós concluímos essa parte aplicando que nós devemos nos alegrar também, tal como a natureza é comissionada a alegrar diante da presença do rei, porque ele julgará o mundo com justiça, com fidelidade. Jesus Cristo virá reger as nações com vara de ferro, ele é o juiz. E João, quando teve a última visão lá em Apocalipse, ele disse assim, porque o primeiro céu se passou e vi novos céus. Porque a primeira terra se passou e vi nova terra. Então, de fato, isso cabe ao Senhor. E em resposta, irmãos, a esses imperativos, nós devemos guardar no coração o seguinte. Devemos cantar ao Senhor, bendizer, proclamar e anunciar o seu nome entre as nações. Semelhantemente, devemos tributar ao Senhor num culto racional. E, por fim, se alegrar na presença do Senhor, independentemente de qualquer problema, de qualquer circunstância. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te abençoe.